começa agora, pela Rádio Católica de Osasco, Evangelho de Cada Dia, com Dom Frei João Bosco Barbosa de Souza.
Pedro dirigiu-se a Jesus perguntando: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Digo-te, não até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então Jesus contou a seguinte parábola: O reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus servos. Caríssimos irmãos e irmãs, ouvintes do nosso Evangelho de cada dia, um tema absolutamente necessário na nossa meditação quaresmal é o tema da reconciliação e do perdão. Perdoar e ser perdoado são experiências que fazem parte essencial da nossa vida cristã. Não existe relacionamento com Deus que não seja um relacionamento de perdão. Não existe relacionamento com os irmãos que não tenha esse componente constante do perdão. Aliás, é impossível pensar um relacionamento humano, por mais que seja amoroso, por mais que seja apaixonado, por mais que seja frequente, um relacionamento não se sustenta sem que haja a experiência do perdão, tanto receber o perdão quanto oferecê-lo. Dito isso, vamos olhar o Evangelho para ver como é que Jesus se coloca diante dessa questão. Quem parte com o assunto é Pedro, que pergunta: quantas vezes, Senhor, eu devo perdoar? Até 7 vezes? A pergunta de Pedro já nos coloca diante de uma discussão que havia entre os próprios rabinos, os mestres da lei. Uns ensinavam que devia ser até tantas vezes, outros mais vezes ou menos vezes, uma espécie de casuística matemática que não cabe. Não cabe nem no relacionamento com Deus e nem no relacionamento de amor. Uma vez, 2 vezes... 5 vezes, 7 vezes? São Pedro quer exageradamente dizer 7 vezes no sentido de muitas vezes. Mas Jesus aumenta ainda mais essa perspectiva, dizendo 70 vezes 7 vezes. Talvez Jesus esteja pensando num personagem do Antigo Testamento, lá do livro do Gênesis, que é o Lameque, que era descendente de Caim, e que prometia uma vingança 70 vezes, 7 vezes maior do que a vingança de Caim. Pois bem, Jesus inverte a conta de Caim, inverte a conta de Lameque e diz que devemos perdoar 70 vezes, 7 vezes, ou seja, todas as vezes. Ninguém vai fazer contas para chegar ao número de vezes que é preciso perdoar. Perdoar sempre. Perdoar direta, sem ficar nenhum rancor, sem ficar nenhuma marca. Essa é a maneira de Deus perdoar. Essa é a maneira com que nós devemos perdoar-nos uns aos outros. E aí então Jesus conta a história, a parábola daquele que devia para o seu patrão uma enormidade de dinheiro, foi perdoado e depois não perdoou o seu companheiro que lhe devia alguns trocados e botou o seu companheiro na prisão. E diante disso, a conclusão da história é dramática, porque o rei, o patrão, não só cancela aquele perdão que havia dado ao seu empregado mau, mas também o condena, coloca a ele a pagar todas as suas dívidas. E diz ainda: é assim que meu pai vai tratar aquele que não souber perdoar. Jesus não está enaltecendo um rigor excessivo que o Pai teria com relação a nós. Pelo contrário, se o Pai perdoa sempre, não é ele capaz de não perdoar. Peraí, mas tem um limite. Não perdoa se nós não perdoarmos. Essa é a equação que nós temos no Pai Nosso. Perdoai-nos como nós perdoamos. Se não perdoamos, também não temos perdão. Essa é a regra que Jesus coloca no Pai Nosso. Então, nós vamos ver que o perdão é a marca registrada de Jesus em todos os seus encontros. Ele sempre perdoa. Diferentemente do Antigo Testamento, onde raríssimas vezes se encontra exemplos de perdão. Como, por exemplo, quando José do Egito perdoa os seus irmãos que o colocaram à venda como escravo, quando ele está na posição privilegiada e salva os irmãos. Ali é uma figura do próprio Jesus, condenado, mas que, com o seu sacrifício, perdoa a todos aqueles que o condenaram. Também o exemplo de Davi é muito famoso. Quando perseguido pelo rei Saul, ele tem a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas ele deixa a espada, a lança fincada no chão e vai gritar lá de longe para Saul, dizendo que ele perdoa aquela perseguição porque ele não quer a morte do rei. Esses exemplos são raros no Antigo Testamento. O mais frequente é ver no Antigo Testamento a norma do tal e qual. Nós chamamos a lei do talião. Tal a ofensa, tal a vingança. Para que ela não seja maior do que a ofensa, para que ela não seja injusta com relação àquilo que foi feito de ofensa. Então, essa lei do talião é que rege toda a lógica do perdão no Antigo Testamento. Eu faço para você aquilo que eu quero para mim. Eu não faço para você aquilo que eu não quero para mim. Essa troca, esse tal ou qual, olho por olho, dente por dente, é a lei do Antigo Testamento. Para Jesus, a atitude é completamente outra. Ele vai dar exemplo de perdão até no auge do sofrimento, quando ele perdoa os seus perseguidores, os seus algozes, e depois é seguido pelo exemplo de Estevão, no momento do martírio, que também perdoa os seus inimigos, os seus adversários, como também Paulo, apóstolo, que diz que perdoa de coração a todos aqueles que o perseguiram e maltrataram. Também no decorrer da história da fé cristã, quantos exemplos de perdão. Nós tivemos aquele famoso encontro do Papa João Paulo II com o homem que havia atirado nele. E ele então perdoa aquele homem que está preso, dizendo que não leva em conta o seu erro, o seu pecado. E assim, quantos outros exemplos nós temos de almas grandiosas que seguiram a Jesus nesse exemplo. Nós sempre iniciamos a Santa Missa com um pedido de perdão a Deus. Quase sempre nós fazemos isso de maneira apressada e sem muita profundidade. Mas é importante que a gente, antes de oferecer o sacrifício, como diz Jesus, a gente perdoe de coração a todos os irmãos. Mas o grande momento do perdão que nós temos na nossa igreja é o sacramento da confissão. Aquele que se confessa regularmente, ele não só aprende a acolher o perdão misericordioso de Deus, mas ele também exercita o perdão aos irmãos. Hoje nós sabemos que muita gente não se confessa. Muita gente tem dificuldade com o sacramento da confissão. Isso porque nós vivemos num tempo em que pouco se perdoa. Muito se cobra das pessoas, mas pouco se perdoa. Uma confissão ausente na nossa vida nos impede de progredir na virtude e na santidade. Enquanto que o excesso, muitas vezes, de confissão também acontece. O excesso de confissão, muitas vezes, representa escrúpulo, representa rotina, que não chega a ser uma experiência de perdão, mas simplesmente uma demonstração ritual. O sacramento da confissão levado a sério, conscientemente, ele é um progresso constante no caminho da santidade e, por isso, tão necessário para a nossa vida cristã. Aproveitemos a quaresma também para buscar esse sacramento do amor de Deus, da misericórdia divina e do perdão. Fiquem todos com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.